CARSET, há 20 anos a evoluir para melhor servir.
Antena Vareira, 98.7, Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade, em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Boa tarde a quem nos ouve nos 98.7 e quem vê e ouve nas nossas páginas de Facebook. Hoje recebemos em estúdio a nossa Diana Parreira, a nossa residente. Olá, Diana.
Olá.
Bem-vinda.
Já estava com saudades.
Muitas. Nós estamos juntas, não é? Noutros sítios. E por outras ocasiões, felizmente. É verdade. Mas já não vinhas cá ao estúdio há quanto tempo?
Um mesito. O mês passado não vinha, era já há muito tempo. Mas
certo. Agora aquela.
Já vou ser.
Só datas. Pronto, e hoje eu e a Diana escolhemos para falar com vocês sobre estas questões dos ruídos brancos, dos embalos mecânicos, pronto, tudo aquilo que tem sido supostamente um auxílio aos pais nesta questão do novo bebê, mas que devem ser usados com peso, conta e medida e percebendo aquilo que estamos a usar, que é um bocadinho isto, não é, Diana? Uhum. Ou seja, não vamos dizer que não a nada, vamos perceber de que forma é que pode ser útil e quando é que passa a ser um risco, ou seja, quais são realmente as desvantagens destas questões. Para esclarecer, a Diana tem formação também nestas questões do sono.
Uhum.
E os ruídos brancos, para acalmar, já vamos falar sobre isto, e para ajudar
relaxar.
Aqui no relaxamento e no sono, e os embalos mecânicos também, por isso é que faz todo sentido que seja ela a ajudar-me a falar sobre o assunto. Por isso, Diana, se calhar vamos distinguir aqui as duas coisas, que
certo.
Achas?
Antes de distinguirmos,
força.
Bárbara, eu quero dizer que o que trouxe hoje não é, faz parte tudo da literatura. Está
uhum.
tudo, é tudo o que a ciência nos mostra,
uhum.
porque é um tema muito delicado, um tema que certo. Está muito na moda, em que eu abro as redes sociais e todos os dias se fala sobre isto.
Sim.
Principalmente com alguns instrumentos ou mecânicos que estão muito em voga. Então,
certo.
Eu quero dizer que tudo o que trago aqui está escrito e foi estudado, está
sim.
bem?
Sim.
Então, o que é um... Vamos distinguir aqui, um ruído branco de um embalo mecânico.
Certo.
O ruído branco, muitas vezes conhecido por também white noise.
Sim.
Nós usamos muito essa palavra em inglês, porque efetivamente nós falamos, quando se fala em ruído branco, fala-se em white noise.
Sim.
E o ruído branco é exatamente como o nome nos indica, é algo contínuo, é um som
uhum.
emitido por algum tipo de, pode ser uma aplicação no telemóvel, pode ser um instrumento que se possa comprar, que agora já tem à venda.
Certo.
Mas é algo que emite um som uhum. contínuo.
Uhum.
Como se fosse um som de um exaustor, um
uhum.
secador, ou então uma antena de uma televisão.
Certo.
Ou seja, é algo muito ligado à vida intrauterina. O que é isto? É quando nós estávamos na barriga, não é?
Sim.
De nossa mãe, nós ouvíamos os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea.
Uhum.
E isso faz-nos lembrar cá fora este ruído branco.
Sim, e quando nós estamos a falar nos primeiros meses, dias de vida e de segurança, estamos
nós temos
também.
A memória fetal.
Certo,
é
estamos
mesmo.
A falar disto, de algo que é familiar para nós e que nos vai dar aquela segurança. E quando o ruído branco começou a ser defendido, era com este intuito, certo, Diana?
Certo.
De devolver àquele bebê
a memória fetal.
Isso.
Muitas das vezes eu lembro-me, a minha mãe ainda adormece a minha filha fazendo. que é super natural, é isso que eu ainda uso na minha filha. Sim. E acho que resulta mesmo, porque
e
ela
nós,
vai buscar aquela memória.
Duas, já chegámos a falar aqui sobre isso, não é?
Já,
eu acho
talvez,
que sim.
Talvez.
Eu acho que quando fizemos o primeiro programa, ai, desculpem, o primeiro programa sobre o sono, eu acho que falámos sobre estas questões. E eu até partilho sempre.
Ah, sim, falámos sempre.
Que o meu che veio de forma, porque, pronto, vou dizer mais uma vez, as pessoas que ouvem o Pausa desde o primeiro dia estão fartas de ouvir isto, mas só mergulhei nestas questões mesmo bem depois, não é? Ou seja, quando eu passei por estas situações do pós-parto e etc.
Quando és mãe?
Não estava sequer familiarizada com estas questões, nem da parentalidade, nem da preparação do bebê, nem destas questões do sono, e o meu saiu de forma mesmo instintiva, ou seja, eu não fiz de forma intencional. Recordo-me disso e depois é que eu fui buscar quando comecei a fazer o Pausa, e aí o Santi já tinha uns 4
anos,
não é?
É mesmo isso que eu quero chegar, Bárbara.
Força.
Ou seja, esse que nós dizemos, nós não ligámos a esse chamado ruído branco. A minha mãe não sabe o que é um ruído branco, nem que é um white noise, não é?
Sim.
Então isso é natural.
E se calhar nem tu lhe disseste, olha, se fizeste
não.
Ajuda.
Claro que não. Nunca disse,
certo.
Porque ela faz aquilo tão bem, não é?
Sim.
Então, mas é isso, para as pessoas perceberem lá em casa, é mesmo isso. O shh que nós emitimos, esse som que nós emitimos, é o tal chamado ruído branco ou
certo.
White noise. Que, para quem usa
uhum.
e quem surte efeito, certíssimo, nada contra, aliás, recomendo bastante o som,
uhum.
mas temos, claro que temos precauções. Mas o principal efeito deste som
sim.
é um efeito calmante, não é?
Uhum.
Mas que bloqueia alguns barulhos externos, isto é que é o
certo.
Mais importante. Imaginemos, Bárbara, que a nossa casa fica à beira da estrada, como muitas,
sim.
e temos os carros a passar. E queremos que o nosso bebê faça a sexta da tarde, não é?
Sim.
Então, colocar um ruído branco para que ele não ouça outros barulhos, para uhum. bloquear outro tipo de barulhos, excelente, uma excelente medida.
Certo.
E uma excelente medida também já desde que nascem. Porquê? Os bebês, já falámos sobre isso, que eles nascem com aquele reflexo de susto, de moro.
Uhum.
E assustam-se muito facilmente com um bater da porta ou até um caminhar.
Certo.
Assim.
É um sentido de proteção
é um
também,
sentido
não é?
De proteção, o tal reflexo que eles nascem.
Uhum.
Então este white noise ajuda imenso a bloquear esse tipo de barulhos, portanto acho que sim, acho que deve
ser. Ou seja,
ser
já falaste aqui em duas coisas importantes, não é? O acalmar, o acabar por neutralizar uhum. aquilo que são ruídos externos e que vão perturbar esta indução do sono, não é? Este relaxamento e este dormir, mais.
E também, são muito usados por terapeutas com... para crianças que têm algum tipo de déficit, por exemplo, déficit da concentração,
uhum.
este tipo de...
Aqui quando eles são mais crescidos, é isso?
Também é usado.
Ajuda na concentração.
E ajuda muito.
Ok, boa.
Antes, o que eu vou falar agora é um título de curiosidade, não é um ruído branco,
uhum.
mas a música clássica.
Uhum.
A música clássica também é bom e ajuda muito os bebés. Isto está comprovado cientificamente e mais
certo.
Que certo. A música clássica ajuda. Porquê?
Sim.
Porque é uma música lenta. É um batimento previsível para os bebés. E então, ajuda.
O ruído branco também traz essa previsibilidade, essa
isso.
segurança, não é?
Exatamente.
Boa.
Tanto um como o outro.
Certo.
Então diz-se que o Mozart, não é? É excelente para os bebés. E é verdade, olha, a minha filha deram-lhe um boneco que imite o som e é músicas clássicas. Ela adora, tantas vezes que adormece só
sim.
ao som desse boneco.
Sim. E para nós percebermos também que podemos potenciar esta ajuda, não é, do bebê nos primeiros dias e meses de vida, é também nós mamães e papás, não é, usarmos estes sons e ouvirmos estes sons previamente também,
o
cérebro, não é?
O cérebro acalma, ou seja, sim. reduz o cortisol, que já falei aqui várias vezes, que
sim.
é a nossa hormona do stress,
sim.
imita ao cérebro esse relaxamento, é como um calmante.
Certo.
Então faz com que o bebê relaxe e naturalmente adormeça.
Sim.
Portanto, sim. Acho que o ruído branco continua a ser aqui
um bom aliado quando sim. usado com responsabilidade, e não vamos já levantar a ponta do véu, vamos já falar sobre isso, não é? Porque temos estudos mais recentes que começaram-se a debruçar sobre estes efeitos,
sim.
mas efetivamente quando o ruído branco não é usado de forma correta, e vamos
sim.
falar sobre isso, não é agora, não?
Não.
Pronto,
e também
okay.
existem outros dois tipos de ruído.
Conta-me.
Também a título de curiosidade, não existe só o ruído branco, existe
uhum.
também o ruído o rosa
uhum.
e o castanho.
Conta-nos.
É verdade. O ruído rosa.
Eu sempre aprendi com vocês.
É aqueles. E tu vais-me dar razão porque tu adoras, eu conheço-te e tu gostas disso. O ruído rosa é chuvas constantes, o vento das árvores, ou seja, imagina-te num spa.
Sons da natureza, não é?
A ouvir ali uma cascata a cair.
Certo.
Isso também não te relaxa?
Muito.
É isso mesmo.
Aliás, e muitos dos peluches que tu falas, não é? Têm sons da natureza, porquê? Não é?
E o castanho, que são trevoadas distantes e cascatas fortes. Aqui já é mais forte, que também é usado para bebês. Mas o que mais usamos para bebês é o ruído branco, porque nos faz relembrar a vida, a memória fetal, não é?
Boa.
Mas estes também podem, também existem, não são tão usados para bebês.
Ok, boa. E nós não vamos falar sobre ruídos brancos só, não é?
Não.
Conta-me esta questão do embalo, que às vezes... Pronto, a primeira vez que eu contactei fiquei muito...
impressionada.
Ai, surpresa, eu acho, não é? Mas estávamos a falar aqui, até quando eu cheguei ao estúdio, tu já estavas cá com o Jaime, não é? E vocês estavam, ai, sabes aquelas cadeirinhas que abanam? Ele estava a falar sobre os embalos mecânicos, mas eu lembro-me de uma espreguiçadeira que na altura... me emprestaram, pá, aquelas coisas que tu fazes, não é? E lá está, quando as coisas são feitas com contenção, não é? Está tudo certo. Mas existem na altura essas preguiçadeiras, eram moda, não é? Existem coisas que nós somos levados, não é? A achar que aquilo é só incrível, proporcionar aquilo ao nosso bebê, que quando é usado sem peso, conta e medida, tira aqui uma faz uma, não é? Tiramos a humanização dos cuidados do nosso bebê de uma forma, ok. Embalos mecânicos,
então,
conta-me tudo.
Ao contrário, não é, de um ruído, o embalo mecânico é mesmo como o nome diz, embalo, ou seja, tem um ritmo, é um movimento repetitivo, que no fundo é proporcionado ao bebê por algo mecânico, só mecânico. Posso dar um exemplo do que está mais na moda, o rocket, o foguetão. Eu acho que toda a gente andava
foi
isso.
Foi esse que eu vi.
Pois que vi. Porquê? Porque eles colocam o rocket no
carrinho.
No carrinho, exatamente, Bárbara. Colocam no carrinho e vai. Só vai, não é?
Sim.
E deixam ficar e aquilo abana a um ritmo assim.
Muito igual, muito nem igual. Nós humanos conseguimos fazer aquilo.
Nós não conseguimos fazer aquilo, ainda bem que não conseguimos fazer aquilo. E depois também temos a muito conhecida a espreguiçadeira baloiço,
que era aquilo que eu estava a falar, não é?
Elétrica, em que nós colocamos o bebê numa posição um bocadinho inclinada, não é superfície plana, nada, e ele fica lá e ela faz o trabalho por nós.
Certo.
Embala, simplesmente. Sim. Movimentos repetidos, contínuos.
Sim.
Da mesma forma.
Há vários modos, uma coisa assim.
Exatamente.
Não é?
Então, isso são os embalos mecânicos.
O primeiro efeito deste embalo mecânico. Embalar, uau, Bárbara, ureca, não é? Relaxar, hipnotizar, não é?
É isso, é criar a sensação de embalo, ou seja, certo. Mesmo assim, no colo o que nós fazemos é o que estes gadgets, no fundo, fazem.
Certo.
Bárbara, é assim.
Conta-me.
Eu não sou muito apologista, nunca fui de um embalo mecânico, porque lá está. É um embalo mecânico, mas eles existem, são usados cada vez mais, porque lá está, substituem o colo e é mais fácil.
Sim, eu até posso dar o exemplo, eu já partilhei aqui no programa, mas hoje estamos a falar sobre isso. Nós estávamos a almoçar, não é, num barzinho da praia, e a família estava efetivamente a almoçar, ou seja, estavam também a ter o seu momento, não é, de nutrir e de convívio, porque não estavam sozinhos, e provavelmente era a hora da sesta do bebê, deduzo eu, porque claro. Como devem calcular, não fui lá perguntar, não é? E agora quando nós falámos efetivamente nos benefícios e naquilo que são os perigos mal usados, tem mesmo a ver com o tempo em que o embalo está a ser feito, até a distância física, não é, que o carrinho estava da família, não é? E quando tu dizes que não recomendas, é um bocadinho nisto, não é? Não é o que nós usamos, é o tempo que usamos.
Olha,
e a forma como usamos.
Ambos são usados para ajudar o bebê a relaxar e a dormir. E é isso mesmo que os pais querem. Quando usam algo assim, tanto seja o ruído branco como o embalo mecânico...
Ou não chorar, é, não é?
É para
estar
não
ali
chorar,
sossegadito.
É para ficar exatamente isso, sossegado, a dormir. Mas até que ponto é que deve ou não ser usado?
Sim.
O que é que eu acho? Eu acho que sim, que todos podem e devem ser usados, mas com algum intuito. Ok, eu não estou a conseguir adormecer o bebê, ou então hoje não queria que ele adormecesse ao colo. Pronto, ok, vou colocar então este foguetão aqui, ele vai embalar, ok, adormeceu, tudo bem, ele adormeceu no carrinho, ok, mas vamos agora pegar nele, passaram 15, 20 minutos, já está a dormir, já está no sono, assim num sono profundo, ou iniciar o sono profundo, vamos retirá-lo, vamos colocá-lo numa superfície de plana. Não, não é isso que acontece, no fundo os bebés ficam ali 2 horas, ou 1 hora, ou a hora que durar.
Nessa situação tivemos o almoço todo e fomos embora e o carrinho ainda estava a abanar.
Pois,
ou seja,
é
a criança
mesmo.
Estava a dormir e a ser embalada.
E isso
é o uso errado, não é? Destes embalos mecânicos.
É isso, porque está a substituir o colo.
Sim.
E depois está a criar uma dependência de embalo mecânico. É mesmo isso. Ele não vai conseguir adormecer de outra forma. Porquê?
Se isto for repetitivo e consistente.
Se for repetitivo. Porquê? Porque ele não aprendeu, não é a culpa do bebê, porque o bebê não conhece outra forma de adormecer.
E de se acalmar e de imensas coisas, não é?
Porque uma coisa, e depois as pessoas perguntam-me, então, mas o colo também não vicia, ou então também estamos a embalar. Calma, é exatamente onde podemos chegar. O colo não vicia, o embalo é que vicia.
Sim.
Quantas vezes chegam à consulta e dizem assim, Diana, eu, quando é para adormecer, eu tenho que me levantar à meia da noite e embalar. Esse embalo é que cria dependência. Temos que retirar esse embalo. O colo não cria dependência nenhuma.
Certo.
Minha filha adormece no meu colo, mas deitada, sentada, tudo certo. E depois eu pouso. Eu acho que isso é natural e faz parte.
E é importante para estas questões da vinculação, não é? Que gostava muito também de falar hoje. E da vinculação segura. Ok, então se nos focarmos no ruído branco e naquilo que durante tanto tempo nós percebemos como um aliado positivo,
certo,
para estas questões, não é? Benefícios deste ruído branco, vamos esclarecer, vamos enumerá-los para quem nos vê e ouve.
Então, um deles, ou o primeiro, facilita o adormecer e melhora aqui alguns parâmetros de sono. Ou seja,
conta-nos.
O ruído branco pode encurtar o tempo do bebê a adormecer e ajuda a manter o sono. Especialmente quando há ruídos ambientais. Isto já nós falamos, ou seja, está comprovado cientificamente que ajuda aqui a bloquear os barulhos externos.
Sim.
Perfeito. Acho que usados assim, até o bebê adormecer, ótimo. Imaginemos, o bebê demora 15 minutos a adormecer. Então, nós estamos com o ruído branco, uma app, um gadget qualquer. Ok, pousamos à beira do bebê, pelo menos com 1 metro, 2 metros de distância.
Isso que estás a dizer é muito importante,
e
não é?
Ele adormeceu, vamos desligar. Isto não fica ligado toda a noite, porque eu tenho pais em consultas.
Nem toda a sesta.
Que diziam, mas fica ligado toda a noite, como é que vocês conseguem dormir? Eu não sei como é que os pais conseguem dormir com aquilo toda a noite.
Sim.
E tudo bem, pronto, são ideias. Agora, que não é saudável, não é saudável.
Até, e tu estudaste estas questões do sono, até para este ciclo do sono, que dos bebés é diferente do nosso, não é? E quando estamos aqui a falar de REM e não REM e a forma como o sono vai evoluindo ao longo da noite.
Sim, REM.
Se nós tivermos esta passagem do REM e do não REM dificultada por este barulho constante que começa ali.
É uma dependência agora.
Até porque os sonos são mesmo muito. O sono é mesmo muito importante para o desenvolvimento cerebral, não é? Nesta fase da vida. É disso que estamos a falar, não é?
Sim,
o tempo que fica, a distância que está do.
Ou seja, é bom para encurtar o tempo que demora a adormecer, este estudo diz isso.
Sim.
E para o barulho externo.
Certo.
Isso, ok. Depois, redução de stress em recém-nascidos. E também está comprovado, ou seja, existem ensaios clínicos que indicam que o ruído branco ou os sons calmantes que falei atrás e também a música.
Sim.
Não é o ruído branco, mas é
a natureza,
música, podem,
não é?
Reduzir os níveis de stress e melhorar o conforto. Certo, porquê? A hormona do cortisol desce e ajuda a acalmar,
certo,
o bebê.
Certo.
Certo. Depois, é similar a sons intrauterinos. Está comprovado cientificamente.
A segurança, a previsibilidade, isso. Tu falavas já há pouco, não é?
Ou seja, isto está comprovado. Portanto, até aqui,
sim,
Bárbara, certo.
Mas... depois, limitações do ruído branco.
Existem riscos
porque,
para isto.
Porque eu acho que foi mais ou menos o ano passado, ou há dois anos, que veio aí um boom, não é? E às vezes até de influenciadores a falar sobre estas questões, não é? Dos malefícios para o cérebro e do congelamento do cérebro.
Okay. Hoje uma cliente minha mandou de sono. Ela é uma cliente que já foi lá com o bebê à primeira consulta de sono e ele ainda tinha um mês e agora voltou aos 4. Faz sempre assim, até que o filho não tem nenhum problema de sono. O filho é espetacular, dorme bem, acorda duas vezes à noite para comer. Mas ela sente que ajuda e eu concordo 100%, porque problemas de sono, ou seja, está a aclimatar algum tipo de problema que possa surgir.
Certo.
Já está a contar
prevenir,
com aquilo.
Sim.
E ela hoje manda-me um vídeo de uma médica, de uma cardiopneumologista, a dizer, e ela diz-me assim: vou testar isto no Afonso. Joana, vou testar isto no Afonso. E eu ouvi o vídeo e era uma música, eu acho que era de Mozart, não tenho certeza, que era, e ela diz: se o vosso filho, também é terapeuta de sono, se o vosso filho não dormir ao fim de 15 minutos com esta música, não digam que eu não vos avisei.
Certo.
E era uma música calmante, ou seja, com um ritmo super previsível, não é?
Sim.
Assim, um ritmo lento, um batimento lento. E ela disse: vou testar isso. E eu disse: olha, mas tu já fazes isso. Porque ela dorme com o ruído branco. O filho dela só dorme, adormece com o ruído, branco. E o pai da criança também adora o som.
Certo, todos
então,
problemas.
Então para eles aquilo é espetacular. Disse: oh, Joana, não, tu já fazes isto.
Sim.
Só que lá está, não associam as músicas, o ruído branco. É só o ruído branco,
sim,
não é uma música.
Certo.
E daí dizer que efetivamente resulta.
E ajuda.
E ajuda. Mas com alguns riscos.
Certo. Bora lá.
Nós aqui
na AVFM nós colocamos tudo em cima da mesa.
Ou seja, não há provas claras de que ruído branco melhora o sono a longo prazo. Não há.
Certo.
Mas. O que é que nós podemos dizer aqui com limitações e riscos? Som demasiado alto pode ser muito perigoso. Ou seja, superior a 50 decibéis pode ser prejudicial à audição do bebê.
E quando nós estamos a falar de perigoso, tem a ver com a audição, tem a ver com as sinapses, ou seja, a comunicação entre os neurónios dos pequenininhos.
Que eles desenvolvem milhões,
certo,
por segundo.
E o desenvolvimento das suas estruturas cerebrais. Estamos a dizer que isto a longo prazo pode diminuir essas sinapses, não é? Pode prejudicar a evolução dessas estruturas. É por aí, certo?
É isso. Ou seja, quando procurarem um instrumento, sei lá, um gadget, como eu costumo dizer, não sei o nome, como é que nós podemos dizer? Utensílio?
Sim.
Porque agora há à venda muito, o mais conhecido, passando a publicidade da Wells, não é? Muito conhecida a máquina da Wells.
Sim.
Procurem perceber
o aparelho
que emite.
É
isso. Que são que... A partir de 50 decibéis, não vamos.
Certo.
Ou então vamos perceber até quando podemos ir, aumentar ou diminuir.
Sim.
Pronto, isso é importante. E sempre a 1-2 metros da criança.
Sim.
Está bem? Isto é o principal.
Porque às vezes também é esta coisa do vou pôr a aplicação no telemóvel e vou pôr o telemóvel dentro do carrinho.
É isso. Ao lado da cabeça, sabes, naquela parte do redutor que a criança fica ali, então o telemóvel, aí mesmo, que é para tu ouvires aqui perto, sabes, que é para não falhar.
Sim, porque estamos numa festa, porque estamos, ok, nós percebemos a intenção, temos que fazer de uma forma consciente, sabendo que isso, feito de forma reiterada, vai prejudicar.
Tem que ser habituado a dormir no barulho.
Sim.
Ai, quando me dizem isto, eu arrepio-me.
Certo.
Então, mas e se formos a alguma festa, não é?
Não, eu gostava de saber quem são os adultos que dormem no barulho.
É isso. E eu pergunto, então, ou então dizem-me assim, eu, no meu questionário do sono, eu tenho sempre as cestas fazem num ambiente totalmente claro ou num ambiente... E eles, sim, normal, totalmente claro. E eu então costumo dizer assim, a toda a gente que vai lá, as luzes ligadas dentro da sala, dorme. Bárbara, dorme agora, com esta luz.
Certo.
Dorme, sério, dorme. Não consegues.
Certo.
Então como é que queres fazer com que o teu bebê durma com estas luzes?
Porque
então...
pegas no bebê imundo, não é? O bebê tem que... Ok, mais.
Possível dependência, que também já falamos.
Uhum. E a dependência é esta associação, eu só consigo adormecer. Lá está, porque também depois é a forma como nós usamos, não é? Este ruído e uhum. estes sons, não é? O bebê só consegue adormecer daquela forma. E isso. É importante que nós vamos aqui usando várias estratégias ao mesmo tempo, é por aí, não é?
É isso, nós temos que dar várias ferramentas aos nossos Sim. bebês para que não adormeçam ou só ao colo, ou só na mama, ou só com o ruído branco, ou só
com a mãe, ou só com
o
pai.
Com a mãe, ou só a mexer na maminha. Olha, amanhã vou dar uma consulta que tenho uma bebê que adormece a mexer na maminha da mãe.
Sim.
E são casos muito difíceis, e os casos mais difíceis são retirar as maminhas, porque no caso a mãe quer manter a maminha durante o dia, mas quer tirar à noite. É um processo Sim. muito difícil.
Sim. E às vezes as mães complexo não percebem isso. O tirar e pôr, não é? Porque estamos a falar de vinculação, estamos a falar de segurança.
E eu não sou ninguém para dizer ou tu vais tirar ou vais meter. Eu digo assim, o melhor seria, para não fazer uma confusão mental, se calhar também tirar durante o dia. Sim. Não sei, chegar aqui. Mas há mães que não querem, que querem manter durante Certo. O dia. E tudo bem com isso. Eu faço o que os pais mandam.
E tu vais apoiando, não é, a isso. família a minimizar estas mudanças isso. e estas alterações. E eu acho que é mais até consciencializarmos. Porque os meus pacientes, os teus clientes, não é? Uhum. Eles tomam as decisões por si só, não é?
Isso.
Nós queremos é que sejam decisões conscientes. Isso. Olha, se for por aqui isto, é provável que aconteça, é provável que tem estas consequências, não é?
É porque, repara, Bárbara, uma criança vai achar assim, então quer dizer, a minha mãe dá-me mama durante o dia, porquê que ela não me dá à noite? O que é que se passa? Não, eles não têm consciência para perceber isso.
De todo. Nem manha.
Eu acho que é frustrante depois para eles. A frustração é um sentimento como todos, não é? Não é?
Sim,
costumas
certo,
dizer,
certo.
Bárbara, e tudo bem.
E esta previsibilidade que é tão importante nesta primeira fase de vida, não é? Que acaba por deixar ali o bebê mais inseguro. Resumindo, uhum. o nosso ruído branco, o que é que queres dizer a quem nos vê e ouve, para terminarmos?
Quero dizer que sim, boa, ok, uhum. quando usado bem, ou seja,
certo.
Não superior a 50 decibéis, 1 a 2 metros de distância dos bebês uhum. e não só ruído branco. Hoje adormece com ruído branco, amanhã vai adormecer no colo sem embalo, uhum. no outro dia vai adormecer no colo, com o embalo. Ou seja, vamos dar várias ferramentas Sim. aos
e
nossos
E depois é um conjunto filhos. Também de estratégias. É a iluminação de casa, uhum. não é? E as pessoas que nos estão a ver e ouvir podem pensar, ok, mas como é que eu sei qual é que é o uso correto? Às vezes nós não temos que saber. Existem imensos estudos científicos uhum. e leiam uhum. coisas que efetivamente são credíveis. E depois existem profissionais que estudaram sobre estas questões. Não é?
Aqui é uma coisa importante.
Força.
Não usar toda a noite.
Disse, sim, nós falámos disso, nós falámos que é importante
noite,
nesta seja, indução do sono,
isso.
mas que é suposto que depois, e isto tem a ver aquilo que eu estava a explicar, enquanto psicóloga também acho que tem esse dever, tem a ver mesmo com o desenvolvimento cerebral, a estrutura da nossa criança, questões da audição também, uhum. ou seja, aqui um conjunto de fatores de saúde, ok, que têm que ter tido em conta e que são bem mais sensíveis nesta fase da vida. Não é espetacular para o pai e para a mãe também ter aquele ruído constantemente para a sua qualidade do sono, mas para o bebê tem impacto visível, não é, nas suas estruturas cerebrais e no seu aparelho auditivo, certo?
É isso mesmo. É como, vamos pensar, é muito recomendado, e eu recomendo uhum. em todos os pais, a luz vermelha durante
uhum.
a noite,
uhum.
a não ter qualquer tipo de luz branca, ter uma luz quente.
Sim.
Mas muitas dos pais adormecem com aquela luz e dormem com aquela luz toda a noite. Não é só
Nós somos seres adaptáveis, mas qual é a qualidade do nosso
nós
sono?
Nós somos
não é?
Seres circadianos.
Certo.
Nós nascemos seres circadianos.
Certo.
Nós precisamos da luz durante o dia e do escuro durante
Sim.
a noite.
Sim.
Portanto, é isso que nós vamos ter que transmitir ao nosso filho. Uma coisa é, ele está-se a mexer, eu vou ligar a luz e vou ver o que é que se está a passar, uma luz quente que não interfere. Outra coisa é dormir
constantemente
com essa luz ou dormir com esse barulho.
Sim.
Portanto, é preciso ter atenção, é isso.
Certo.
Mas ok, gosto muito do ruído branco.
Okay.
Este gosto. E
Boa.
Este.
Boa. Agora vamos àquilo que são de verdade o que a evidência nos diz uhum. e aquilo que é positivo nos embalos. Conta-nos.
Então, o que é que estudos nos dizem? Que é uma resposta imediata, uhum. uma resposta calma. Ou seja, o movimento mais o embalo desencadeiam uma resposta calmante e que no fundo acabam por reduzir um bocadinho a irritabilidade do bebê, ajudam a
sim,
acalmar
nós
o bebê.
Estamos a falar na indução do sono, mas quando nós estamos com algum desconforto ou com alguma necessidade de segurança, de restabelecimento,
às vezes são irritados os bebês, não é? Ou têm uma cólica ou dentição, o que for, e às vezes isto pode ajudar, ou seja, às vezes o colo não é suficiente, até porque os pais ansiosos, chateados porque não está a correr bem a cesta, porque ele não está a dormir, às vezes transmitem essa ansiedade ao colo, e talvez este recurso até possa funcionar, mas...
Quando eu preciso de respirar,
isso,
não é?
É por aí, não é? Mas terem atenção que isto são 15 a 20 minutos, no máximo, não é?
Não todos os dias.
Não todos os dias, mas sim, pode ajudar. Ou seja, o embalo mecânico que eu sou fã, não é o colo, tu sabes, mas pronto, um deles, se eu tivesse que escolher um deles, escolheria o carrinho. O carrinho do bebê. Vamos dar um passeio no carrinho. Seja a calçada, ser o próprio embalo mecânico, a rua, isso eu sou fã. Porque no fundo nós estamos ali com o bebê, naquele momento é meu e do meu bebê, não está um rocket, um foguetão ali a abanar e ele está ali sozinho, não, eu estou ali com o meu bebê, estou a andar de carro.
Sim, porque às vezes há muito esta questão, e agora aqui até frisarmos, sublinharmos a questão das manhas, não é, que não existem pela sua imaturidade nos bebés. Existem muitos adultos manhosos, isso sim, mas bebés não, que é aquela sensação de que ok, já mudei a fralda, já mudei a fralda, já alimentei, não sei o quê, e eu chego perto e a criança, por exemplo, para de chorar. Significa que há esta necessidade de sentir segura e de sentir proximidade do adulto que lhe é significativo, que estas questões mecânicas não trazem nem nunca vão trazer.
Não. Ou seja, no fundo, há uma resposta imediata, calma, mas é
eu
só.
Já vi outras coisas na Shopee. Como dizem os nossos amigos, por exemplo, aquelas coisas que estão achapatadinhas nos rabos e que abraçam as crianças, é a mesma coisa com o rocket,
pois é.
Certo?
São tudo embalos mecânicos.
Exatamente, ou seja, isso não traz esta... Ou seja, vocês não estão a preencher essa necessidade psicológica e emocional dos vossos bebés. Esqueçam, isso vai ter consequências no futuro.
Isso, então passamos logo para as limitações.
É, para lá.
Ou seja, em primeiro lugar, não é seguro deixar um bebê sozinho por tempo indeterminado, abandonado, num carro, num baloiço.
Ah, mas não está abandonado, eu só estava a fazer as mil sopas, a preparar.
Só estava a cuidar da roupa. Então metam um marsúpio e vão fazer essas mil coisas, certo? Um marsúpiozinho e vão cozinhar, vão meter roupa, vão...
Olha, é um embalo, não é mecânico.
Pois.
Não é?
Então, eu fiz aqui enquanto estava aqui a fazer isto para hoje.
Tens aí um esquema, conta-nos.
Surgiu uma pirâmide.
Conta-me.
Então, se eu tivesse que colocar isto numa pirâmide, estes embalos, eu colocava o colo, o carrinho.
O colo
está
na ponta, ou seja, vamos privilegiar sempre que
for
possível.
O topo. O topo.
Certo.
O topo da pirâmide.
Olha, e também hoje li um artigo sobre eu treino não só para a parte física, mas também para me preparar para pegar o meu filho ao colo. Fazermos superiores. Estou a falar sério. Também nos prepara porque ficamos com os braços dormentes e custa. Façam superiores.
Tensão muscular.
Porque eles, ouçam, daqui a nada eles não querem o vosso colo, acreditem em mim.
Gente, o teu Santi quer colo.
E o abraço é tão rápido, já que estava.
Oh, Santi, dá-me um abraço, ele vai lá, já está a mãe.
É isso.
Mas deixa-me ficar
aqui mais
um bocadinho.
Treinem também a pensar nisso. Eu vou preparar o meu músculo para conseguir pegar um bocadinho mais. Não é? Então vá, desculpa, que estavas aí na tua pirâmide.
Se eu metesse então na pirâmide, seria o colo, que não é nenhum embalo mecânico, mas é um embalo. Pode ser um embalo.
É um embalo, é a segurança, é o contacto, é o vínculo. Olha.
Isso é tudo extras. É tudo extras. Mas depois colocaria o carrinho do bebê, porque não deixa de ser um embalo, mas é um embalo em que tu estás ali.
E
sabes,
quando tu dizes o carrinho do bebê, é tu
passeares
com o carrinho. Sim.
Faz bem a ti e faz bem ao bebê.
Virado para ti?
Sim, virado para mim.
Ok.
Mesmo que não seja virado para mim, ok, vamos dar um passeio.
Podemos ir falando com a criança, não é?
Quem vai empurrar está lá. Ele sabe que está lá, ele não vai fugir.
Certo.
Agora, pousado, ele não está lá.
Experimentem virar a criança para a frente, ir numa marcha e parar o carro para ver se ela não olha para trás, para ver se vocês estão lá.
É isso mesmo. Depois, colocaria a espreguiçadeira, uhum, o baloiço, mas aqui com uma ressalva de 20 minutos.
Certo.
Está bem?
E okay, nem precisa de ser por dia,
vamos,
ok?
Vamos deixá-la adormecer.
Sim.
Mas 20 minutos. Depois colocaria o Rocket, que eu não sou muito fã,
uhum,
mas eu não sei quem inventou isto. Por acaso, não sei quem é que inventou isto.
Alguém com visão de que a malta não faz superiores.
Não pesquisei sobre isso. Mas pronto, é como outra coisa qualquer.
Sim.
E colocaria aqui em último. Ou seja, uhum, colocaria o Rocket só para adormecer. Tipo uhum, aqueles... Não estou a conseguir adormecer o meu filho de forma nenhuma. Se calhar vou levá-lo a passear. Ok, eu vou levá-lo a passear no carrinho e vou colocar o Rocket. Pronto, ok. Está, uhum, nessa forma. Não mais. Isso, esse exemplo que tu deste, que viste um casal...
Eu vi,
para mim é um abandono.
E se calhar, sim, um, e para mim se calhar foi mais chocante porque eu não conhecia sequer,
pois,
sabes, isto já tem para aí 2 anos. E como eu não conhecia, eu fiquei assim a olhar e a sensação, mesmo sem teres conhecimento, de, claro que tu nunca te despes daquilo que tu sabes, não é?
Uhum.
Eu não sou psicóloga, nem tu és terapeuta de spa e de sono, não damos consultas, uhum, no bar da praia, não é?
Claro.
Mas não nos conseguimos despir daquilo e eu achei aquilo... Eu fiquei mesmo agoniada, sabes?
Mas é porque falaste comigo.
Eu fiquei a pensar, porra, mas... E primeiro eu até pensava que estava a ver mal, porque eu vi o carrinho a abanar e eu... Mas eu juro, foi mesmo assim. E depois eu percebi, não. E depois quando eu percebi a distância da mesa até ao carrinho, estás a perceber esta... É aquilo que tu dizes, este abandono que não é consciente, como é isso, óbvio, nem é...
Não,
mas
isto está tão à mão de cada,
sim,
um, isto está à distância,
é tão defendido,
de um clique.
Porque... Eu digo muitas vezes que a negligência não é faltar com a comida e gritar só. É mesmo, eu falo disto nos adolescentes até.
Pois é que eu acho
é
que
mesmo
isto é
deixar
importante
que as crianças fiquem.
Falar sobre isto,
sim,
porque muitos pais que até nos estão a ouvir usam,
uhum,
e não estão conscientes,
não,
para aquilo que estão a usar, porque não, aquilo é vendido, isto é marketing.
Sim.
Isto é marketing.
Sim.
Então, não é? Porque, aliás, eu vejo muitas influencers a fazer publicidade ao Rocket. Nestes,
sim,
dias vi. E pronto, e tudo bem com isso. Só que eu acho que é assim, ser influencer ou influenciador, como uhum, se diz em português, acho que devem estar inteirados daquilo que se influencia ou que se faz vender.
Sim.
E ok, acho que sim, acho que deve fazer isso, mas alertar para estes perigos, ou então
certo,
dizer assim, ok, este Rocket é bom para adormecer o bebê.
São as decisões informadas e eu posso optar por comprar o Rocket, mas eu sei quais são os benefícios e
isso,
quais são as limitações
isso,
e perigos do uso. Pronto,
é,
e aí sim, está tudo certo, não é?
Isso.
Que é um bocadinho por aí, que é isso que estamos aqui a tentar fazer hoje. Ok, mais limitações e riscos que são importantes falarmos.
Não. Depois também temos o não Rocket, mas a tal espreguiçadeira baloiço, que
sim,
se faz o swing, não é?
Sim.
Porque é que eu não, também não aconselho mais que 20, 30 minutos por causa da postura.
Uhum.
Normalmente aqueles, não é como os ovos, que agora nós, aqueles quase que estamos deitados, bebês,
sim,
não é?
Sim,
okay,
isso já evoluiu
são,
também,
evoluiu
não
muito,
é?
Essas cadeiras não,
mas
evoluíram.
Eu lembro-me que na altura, o Santiago já nasceu há 6 anos, ele já, não, já existia alguns que esticavam, sim,
uhum,
que fazia até passava alcoofa e não sei o quê. Mas havia muito essa advertência, não deixem o bebê X tempo no ovo.
Pois, ainda hoje dizem isso.
Sim,
é isso.
Sim.
Porquê? Porque agora pronto, já dá para inclinar e tal e tudo bem. Mas essas cadeiras não dão.
Sim,
e o que é
não
que...
dão não, porque o que eu estou a dizer, o Santi na altura teve uma emprestada assim.
Ou seja, não faz com que o bebê tenha uma boa postura, ou seja, não oferece um suporte ideal para o bebê dormir,
uhum,
ou seja, não oferece um suporte ideal para o bebê dormir,
certo,
ou seja, não.
Nestas preguiçadeiras os bebês não dormem, quanto muito adormecem ou então estão lá enquanto estão acordados 10 minutos, pronto.
E também, e também pode dificultar a respiração em bebês recém-nascidos, porque
sim,
a posição,
sim,
não é melhor.
Ou seja, sem vigilância, meus senhores,
não,
pode ser um perigo.
Risco para respiração e segurança.
Certo.
E depois, mais uma vez, dependência do embalo. E isto,
sim,
Bárbara, eu posso comprovar, porque tenho muita gente em consulta.
Sim.
Ou seja, os bebés que eu tenho recebido, ou é a maminha,
uhum,
que é muito frequente, e aí,
sim,
pronto, mas a maminha é algo natural.
São tantos benefícios que às vezes é difícil, não é?
Isto, o embalo, também cria uma dependência. Ou seja, muitas das vezes nós tiramos a maminha e damos o embalo.
Uhum.
Mas depois é outra associação de sono. Temos que retirar o embalo e ficar só o colo. E depois temos que tirar o colo para passar para a cama. E são tudo associações.
Sim.
Por isso é que, lá está, mais uma vez, para não ser uma dependência, não façam sempre repetitivamente a mesma coisa. Hoje certo. Dormo ao colo com o embalo, amanhã dormo só ao colo, sentado.
E é isso um bocadinho que tu orientas nos consultores de sono, certo,
Diana? É isso que nós ajudamos. Okay. Há bebés que têm mesmo que dormir com o ruído branco, lá está, porque barulhos externos, têm muitos barulhos, ou dormem em apartamentos.
Despertam muito, não é?
E aí não há como não
e o sono profundo é bem importante?
E o sono é mais importante que isso.
Sim.
Só nesses casos, de resto. E claro, desligar.
Ok. O ruído é importante, não é?
É, ruído é. Ruído eu sou fã, eu gosto. A minha filha, por acaso, não se adaptou muito bem, não sei. É mais o meu shhh.
Sim.
Mas ela gosta muito mais.
Mas faz esse efeito. Mas eu acho que é mesmo isto. Quando nós damos estas indicações, não existem fórmulas mágicas, não é? E depois nós vamos percebendo, não é por experimentação de coisas que nós não percebemos o fundamento, nem temos uma intenção clínica de fazer, não é isso que acontece, não é?
Uhum.
Nós estudamos, nós estamos a orientar com alguma intencionalidade e profissionalismo, mas o que funciona efetivamente com um bebê pode não funcionar com o outro, e o acompanhamento é exatamente isto. Olha, vamos experimentar estas estratégias, vamos perceber como é que o bebê reage a isto e como é que vocês reagem a isto. E depois vamos evoluindo.
Isso. É mesmo isso. E eu muitas vezes em consulta digo mesmo isso. Olha, nós temos aqui duas opções.
Uhum.
Uma opção é adormecer o bebê ao colo e deitá-lo em sono profundo.
Uhum.
A outra opção será não deixá-lo sequer adormecer. Mal ele fecha os olhos, ou vamos pousá-lo.
Sim.
E temos o que é que resulta com o teu bebê? Aquilo que experimentares e veres o que é que,
certo.
O que é que resulta.
Porque isto depende muito. Isto depende muito de como é que o adulto também está a lidar. Tu falaste nesta questão do colo.
Uhum.
E o colo transmite muita coisa, e às vezes nós não conseguimos transmitir a tranquilidade que queremos para que o bebê se permita relaxar e desligar. E muitas vezes a forma como o adulto depois também vai experimentar as estratégias e as dicas também vai impactar de como é que resulta e como é que fica no final, certo,
é isso.
Diana?
A Academia de Pediatria Americana.
Uhum.
Recomenda sempre dormir em superfícies planas.
Uhum,
tá bem?
Certo.
Portanto, dormir em carrinhos, cestas, são cestas, eu recomendo cestas,
uhum.
Carrinhos quando vamos passear, ok?
Uhum.
Cestas curtas, pode e deve ser feito,
uhum.
Mas dormir
durante
sonhos
a
noturnos.
Noite.
Olha, eu não sei se já ouviste alguma vez mães a dizer assim: eu tinha que sair às 4 da manhã, colocar o meu filho no carro e ir dar uma volta para ele adormecer.
Claro que sim. Claro.
Ainda
que
ontem
sim.
Ouvi isto.
Sim, sim.
Ainda ontem ouvi isto.
E aqui é mesmo as pessoas a tentarem se safar. É o desespero de como é que eu vou conseguir que ele desligue.
Já viste? Isso incomoda-me muito.
E se calhar não precisamos chegar a este limite, que é um bocadinho esta sensibilidade, não é?
Porque
eu pedir ajuda.
Às 4 da manhã e eu penso
sim,
assim.
É o pedir ajuda atempadamente, porque não.
Ou seja, para isso acontecer, algo está, não está bem,
certo.
Algo está errado. Como é que certo. Uma mãe não consegue perceber que aquilo está errado? Ai, mas ele foi sempre assim desde pequenino. Não pode ser, há algo que não
sim,
está bem, não
sim.
É? Que nós temos que avaliar, temos que perceber.
Sim.
Mas é desesperante.
Sim.
E lá está, isso é o que é um embalo mecânico.
Sim, e depois as pessoas também, quando chegam perto de ti, estão muito também desesperadas.
E ela disse-me assim: então, eu fui dar a volta, ele adormeceu durante a volta, quando cheguei a casa e desliguei o carro, o que aconteceu?
Acordou. Ou então parece que a cama tem picos, não é? Quando nós deitamos. Não é? E não tem
isto
nada
é
a ver com
mecânicos.
Isso.
Sim, estão a ver a dependência do embalo mecânico?
Sim. E é o nós conseguirmos dar isto, responder às ansiedades do bebê, o darmos este aconchego, mas de forma a que depois estes ciclos não se criem, porque é prejudicial para ambos. Obviamente temos uma responsabilidade por aquele de ser tão pequenino, não é? Mas nós também somos pessoas, e se começamos a ter aqui questões psicológicas e emocionais, escamba tudo.
É
não
isso
é?
Mesmo.
Como é óbvio.
Portanto, o melhor será sempre o colo.
Sim, é
sempre.
Isso. Muito, 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 muito colinho. Então. Vamos aqui a conclusões mais práticas para quem nos vê e ouve, tentar aqui resumir o que nós fomos falando. Temos sensivelmente 11 minutinhos para que fique claro, sendo que eu digo sempre isto, quando nós falamos nestas questões que causam de facto desconforto no dia-a-dia das famílias que nos veem e ouvem. Também digo que tanto eu como as minhas residentes, e hoje estou com uma residente que é a nossa Diana, estamos aqui para falar com vocês e com a comunidade mesmo depois do programa, não é? Se ficar alguma dúvida, se tiverem alguma partilha, nós quando em vez até fazemos umas caixinhas, hoje não fizemos. Mas estamos disponíveis, a Diana tem a sua página profissional também do Diana Spa e Baby Spa.
E mesmo para uma consulta na Futuro 1, ou no Diana Barreira Spa, nós estamos sempre disponíveis.
Pronto,
para isso.
Tem as páginas também da AVFM, ou seja, existem aqui muitas formas de chegar até nós e de nós podermos esclarecer isto genuinamente, sem vos cobrar absolutamente nada.
Certo, sempre isso. Estou ao alcance de um clique.
Sim, porque mais vale esclarecermos a dúvida que estamos hoje do que nos sobrecarregarmos e entrarmos nestes ciclos de desespero que não vão resolver, não é? E depois estes embalos e estas coisas ficam bem mais difíceis. Então, conclusões, força!
Conclusões. Então, o ruído branco pode sim ajudar, sou certo. Fã e recomendo, desde que usados com as precauções que falamos aqui,
certo.
Ajudam efetivamente a relaxar e a induzir o sono, mas não é a solução isenta de riscos, como falei, volto a repetir, está bem?
Certo.
Usar com cuidado, o volume baixo e preferindo sempre sons naturais. Por exemplo, então vamos lá com o nosso carrinho pela natureza. Olha, agora está a chegar a primavera, que incrível. Vamos lá dar um passeio sem ruído branco, portanto, com o ruído que a natureza nos apresenta e o embalo mecânico, o carrinho.
Sim.
E a mãe a empurrar.
Certo.
A mãe ou o pai.
Sim. Mas o adulto que transmite esta segurança, não é? Boa. Ir variando, também falaste sobre isto, não é? Ou seja, irmos variando.
Sim. Marsúpio não é nenhum embalo mecânico, porque é a mãe que
vai... É o movimento do nosso corpo, não é?
A movimentar. E no fundo ele ainda consegue ouvir um ruído branco, o nosso batimento cardíaco, porque está ali pertinho, e esses movimentos.
Quando
nós
falamos
damos,
do colo, falamos do pele a pele, falamos do contacto, falamos disto, de ser previsível, do bebê reconhecer, não é? Segurança.
Isso, previsibilidade.
Sim, neste cuidado diário. Boa. Mais.
O sono seguro.
Uhum.
É sempre no berço, numa superfície plana.
Certo.
Okay?
Isto supervisionado,
tudo serve,
não é?
Exatamente. Isto tudo serve para adormecer. São mecanismos que nós podemos usar, tanto o ruído branco como os embalos mecânicos.
Certo.
Todos são aplausíveis, mas desde que usados para adormecer. Isto significa que a partir dos 20 minutos já não é para adormecer.
Certo.
Então e se ele acordar? Então, se ele acordar, vamos procurar outra ferramenta, outra forma para que ele durma.
E aqui é um bocadinho isto. Às vezes eu também acho que há esta pressa, não é? De distanciarmos o bebê fisicamente de nós e de fisicamente de nós, não é? Ou seja, dormir já no seu quartinho. É isto, é o que eu disse, distanciarmos o bebê fisicamente de nós, não tenhamos pressa disto também nos primeiros meses de vida, porque isso não vai trazer benefício nenhum.
Nós falávamos há pouco de como é que era antigamente, como é que se nós tivéssemos que desenhar o antigamente, um bebê e a mãe, a primeira imagem que me aparece são as mães com o marsúpio às costas.
Certo.
Não é marsúpio, é aqueles panos, nós agora ainda usamos marsúpios, mas elas usavam os panos e andavam sempre agarradas.
Porquê que andavam?
Às mães.
Não é? Porquê?
É nas costas, é no peito, mas andavam sempre.
Sim.
Eles com um ano ainda andam agarrados à mãe. O seu principal alimento ainda continua a ser
a mama. Às vezes até falamos de civilizações, não é? Ou que não estão no nosso nível de desenvolvimento. Nestas questões são bem mais desenvolvidos que nós.
Eles só querem colo, vão ficar habituados ao colo. Isto é impressionante. Toda a gente diz, não dês colo, vai ficar habituado ao colo. Mas ninguém diz, não dês uma espreguiçadeira. Tu não dês... Não.
Não dês a Xuxa, por exemplo, que é tão importante para os pais.
Não
dês
a chupeta, nem dês o colo. Que ele vai ficar. Mas ninguém diz, olha, vai ficar habituado ao carrinho. Ou vai ficar habituado...
E aqui o que eu gosto de sublinhar é que se damos tanto tantos ouvidos a estas coisas, porque é que não damos aos profissionais que estão a dizer o que é a evolução das situações e o que é que beneficia, não é, para o bem-estar e para o desenvolvimento do bebê, que é um bocadinho isto.
Ok. Depois te falámos também, os bebés que adormecem sempre com a mesma ferramenta, ou regularmente com o mesmo ferramenta, vão ficar dependentes disso, já falámos.
Sim.
Mas voltamos aqui a repetir, porque a dependência é mesmo clara. Ninguém fica dependente do colo, mas ficam dependentes destes embalos mecânicos.
Da forma como damos o colinho, não é? Que é um bocadinho por aí. Ok.
Portanto, volto a dizer, o melhor embalo, Bárbara, é o colo.
Certo.
Está bem?
E porquê que o colo é insubstituível?
Olha, eu costumo dizer que nós conseguimos ajustar, o nosso bebê está ao colo, nós conseguimos ajustar a pressão, a velocidade, o ritmo, até o calor. Menos roupa, mais roupa, a temperatura ambiente. E isso nós conseguimos ajustar. Nós não conseguimos ajustar uma máquina.
Certo.
Porque nós conseguimos ajustar até os movimentos, ou mais rápido, mais lento, mas só.
Sim.
Só isto. E então não há nada melhor que a nossa proteção. E se o bebê...
E eles sentirem isso, que é um bocadinho por aí,
não
é?
Se o bebê teve 9 meses connosco, lá dentro, ele, é óbvio que a segurança dele vai ser no nosso colo, tentar recriar aqui um bocadinho o ambiente.
Que ele conhece, não é? Que é um bocadinho por aí. E este contacto físico traz esta segurança emocional.
É
certo?
Isso, é mesmo isso. Por exemplo, quando eles nascem, colocá-los em swaddle, como se muito diz que é. Swaddle é como se fossem, como se estivessem enroladinhos num pano.
Sim.
Pronto. Isso é para quê? É para emitir um bocadinho aquilo que se passava na barriga. E não é à toa que se diz, ai, mete o teu bebê em swaddle, enroscadinho, aconchegado. Não, é porque o faz realmente relembrar aquilo que ele passou.
Certo. Ou seja, a vida intrauterina, que nos últimos meses, não é? Ou nas últimas semanas de vida, era mesmo apertadinha.
Era mesmo apertadinha.
Não é?
E é isso que nós...
E porquê que dá segurança? Porque é a realidade que eles conhecem.
Então,
não
se
é?
Estão assim no nosso colinho, arruscadinhos a nós, é onde eles se sentem seguros, porque eles tiveram 9 meses naquele ambiente.
E quando nós falamos em segurança, falamos depois nestas questões, não é? Do temperamento, de como é que eles se sentem emocionalmente, como é que eles conseguem relaxar e adormecer. Ser, não é? Um bocadinho por aí. Desenvolvimento sensorial e social. Eu falei muito aqui tu falaste no abandono, eu falei em tirarmos humanização ao trato do bebê, não é? Se nós não dermos colo, como é que nós vamos conseguir isto?
Não, e no fundo, o baloiço pode ajudar a acalmar, certo. O baloiço pode ajudar a adormecer, certo. Ou pode mesmo chegar a adormecer, corretíssimo isso tudo. Mas nunca ensina o bebê a responder às interações humanas.
Certo.
O que é que acontece muitas das vezes, ali por volta dos 6, 7 meses, Bárbara, os bebés estão no nosso colo, sejam a amamentar por maminha ou por biberão, ou whatever, eles têm muito o vício, ou eu costumo dizer o vício de colocar as mãos na nossa cara para nos sentir.
Sim.
Isso não é à toa.
Claro.
Isso é o mesmo que dizer assim, é aqui que eu estou bem, é aqui que eu me sinto segura. Muitas das vezes eu vejo imensos bebés a fazer isso, estão a ser amamentados, estão a meter na boca da mãe. A minha filha, para adormecer, faz muitas vezes isso.
Sim.
Porquê? Porque há calma, porque é para dizer à mãe, é no teu colo que eu estou bem.
Certo.
Ao pai, é no teu colo que eu estou bem.
Eu reconheço-te,
é aqui que eu estou bem. Portanto, não me tires daqui. Não sabem falar, mas sabem interagir.
Certo.
O que é que um baloiço, o que é que um rocket faz? Não faz isso. Nunca.
De todo.
E então acho que...
Aliás, adormecer com rocket deve ser olhar, sei lá, se for num carro, olhar para... Como é que aquilo se chama? A coberta do carro?
Sim, a coberta da ovo, sim.
Imaginem-se a adormecer assim. Tá, olhar para a coberta, sem a minha figura de segurança, sem nenhuma referência.
É isso. Não é? É exatamente isso.
O que é que isto tem, não é? Ou contribui para este desenvolvimento sensorial e social?
Bebés que têm colos, de colo, são muito mais felizes.
Sim.
Bebés que são, têm interação humana, são muito mais felizes.
Certo.
Eu acordo, a minha filha acorda quase todos os dias da vida dela a rir-se. Eu sim. sei porque dormiu bem, porque esteve e sabes, sempre que ela chorou, sempre que ela sentiu necessidade, eu estava ali. Eu posso sim. não pegar sempre nela ao colo, sim. mas acalma de alguma forma, dou-lhe a mão, faço um xê, vou sim. lá na carinha dela, sim. que nós não precisamos de pegar ao colo.
Nós precisamos estar lá e dizer que estamos
estar lá.
Lá. Sim. E muitas vezes nós, existem imensos estudos científicos também dos bebés que têm colo e têm interação humana e daqueles que não têm. Eles deixam de procurar, instintivamente eles procuram, não é? Quando nós nos aproximamos do bebê, eles procuram a interação humana, eles procuram contactar connosco. Quando esta busca da necessidade não é correspondida, eles deixam de procurar.
É isso.
Eles ficam apáticos, eles tem ficam sem
amiga
interação, não é?
Que o filho esteve agora doente uma série de tempo e disse: então, como é que está a correr? Ela deve nos estar a ouvir, a Kátia Guimarães. Beijinhos,
sim.
amiga.
Beijinhos.
E ela estava-me a dizer: ai, Diana, olha, tenho dormido com ele em cima de mim. Todos nós sabemos que não é seguro que o bebê durma em cima
certo.
De nós, mas Bárbara, não é?
Sim.
O colo. Se é o único, se ele está doente, se ele está
certo.
Mais vulnerável, não é? O que é que nós vamos fazer? O colo
vamos
é
acolher,
sempre.
Vamos acolher é e vamos responder. E acreditem que a vinculação segura inicia-se nesta primeira resposta das suas necessidades básicas.
E eu não estou a dizer que é seguro dormir toda a noite no colo.
Ok? Mas é importante dar colo e perceber quando o bebê precisa deste de se autorregular e de nós sermos correguladores. Um beijinho, Diana,
beijinho.
Até breve e obrigada
até
a todos
já.
Que estiveram desse lado beijinho. A ver-nos e a ouvir-nos.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental.